depois de muitas informações que nos deixam, informações que parecem ser contraditórias e nos deixam preocupados em relação à qualidade da carne de frango consumida aqui no Brasil, exportada, né, grande exportação ao mundo, que é relativa a essa questão da presença da salmonela, um tipo de salmonela SPP em carnes de aves, que foi demonstrado na operação, terceira fase da operação Carne Fraca. Né, eles dizem que há uma falsificação aí nesses resultados, a gente quer saber se tem ou não tem risco para a saúde, é isso que nos interessa. Vamos conversar com a professora do Bernadette Dora Gombossi, de Melo Franco, ela que é do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, diretora do Food Research Center, um dos CEPIDs, né, da FAPESP, que atua na área de segurança microbiológica de alimentos. Professora Bernadette, bom dia e bem-vinda ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane. Um prazer falar com você.
Muito obrigada por atender ao nosso pedido, porque há muitas dúvidas em relação a isso. Me preocupa o seguinte, e gostaria de ouvir a sua avaliação. Se não há risco para a saúde, né, por que se tentou fraudar esse tipo de constatação da salmonela? O que se quer é demonstrar que há um nível mais baixo do que o admitido lá fora. Por que a Europa, China, África do Sul, países da Europa admitem uma porcentagem tolerada muito menor que a tolerada aqui no Brasil? É essa a primeira questão, para depois a gente entrar para dizer, bom, se não tem risco para a saúde, então a preocupação é só com as regras de importação e exportação?
Esse é um assunto realmente muito, muito polêmico, muito complicado. Porque, de um lado, existe uma grande indústria produtora de carne de frango e, do outro lado, existe o consumidor. A indústria de frangos brasileira, ela tem uma participação muito grande na exportação, ela é o maior exportador de carne de frango do planeta. Então, há uma dificuldade grande de se atender normas de países que são importadores, que têm normas mais rígidas do que a que é exigida dentro do país, dentro do nosso país. Então, o problema vem daí, que a contaminação que a gente observa da presença de frango, de salmonela nas carnes de frango, é um fato absolutamente normal, porque o frango é um reservatório, ele pode ser um reservatório dessa bactéria por causa da transmissão transovariana, por causa da produção em larguíssima escala dos animais. Então, é comum encontrar a contaminação com salmonela na carne de frango. O que precisa é manter esses níveis os mais baixos possíveis, uhum, para que possam ser atendidas as normas desses países importadores, que têm, às vezes, restrições maiores com relação à positividade permitida. Então, é por isso que acontecem essas coisas aí, que a gente precisa realmente averiguar se essas falsificações dessas análises de fato ocorreram, como ocorreram, por que ocorreram.
Muito bem. Salmonella SPP, o que é que ela pode provocar no organismo? Porque o que a empresa disse em nota, o Ministério da Agricultura disse, a BRF disse, segue os regulamentos e não há risco para a saúde. Muito bem, então o que ela pode provocar na saúde, se por acaso, né, porque a gente está considerando um nível médio da população, condições de saúde, de resposta do organismo, imagino, não é? Porque uma pessoa que seja um pouco mais sensível, ela pode ter problemas com nível de salmonela SPP elevado, ou cozinhou, né, a uma determinada temperatura, o risco desaparece para a maior parte da população.
Tem aí também um erro conceitual que a gente vê constantemente colocado nos textos que a gente lê. Um é a prevalência de salmonela e o outro é o nível de salmonela. Que a
Justamente.
Prevalência de salmonela, uhum, significa a quantidade de aves que são positivas para salmonela. E o outro, o nível, é a quantidade que tem na salmonela, na ave que tem a salmonela. Então são duas coisas bem diferentes, porque controlar a prevalência entre as aves de um enorme abatedouro é uma coisa. E reduzir a carga de salmonela numa amostra de carne contaminada é outro departamento. Porque a redução da contaminação num pedaço de carne de frango, por exemplo, depende de como essa carne vai ser consumida, vai ser processada antes de ser consumida. Então, processada que eu digo, como ela vai ser preparada para ser consumida. Então, se falou, a gente vê toda hora escrito aí, que o aquecimento mata a salmonela. Aí tem um problema, o aquecimento não é um único elemento, o tempo de aquecimento também é importante. Existe sempre o binômio tempo-temperatura para redução de qualquer para eliminação de qualquer micro-organismo. Então, tem que haver um cuidado para que o aquecimento seja em tempo suficiente para que essas bactérias que não deveriam estar no produto sejam eliminadas. Isso feito, o risco de haver um problema para a saúde do consumidor é quase nulo, porque se o aquecimento é feito de uma forma adequada, o micro-organismo não sobrevive. A gente sabe que a salmonela é muito termossensível, ela é fácil de ser destruída. Então, a gente tem uma ou outra linhagem que é mais resistente, mas, assim, de um modo geral, ela é facilmente destruída pelo aquecimento. Então é esse o problema. Uma vez consumido o alimento com a salmonela, seja ele um frango, seja ele qualquer outro tipo de produto, as salmonelas podem causar uma variedade grande de doenças, as gastroenterites, né, que são caracterizadas pelas diarreias, vômitos, mal-estar geral, enfim. Que pode ser mais ou menos grave dependendo de quem é que consome esse produto com essas bactérias. Então, a reação de um indivíduo saudável, adulto, como nós, eu, você, é uma. A reação de uma criança que come uma carne dessa forma é outra. Um adulto que tem um problema de saúde qualquer, um indivíduo imunocomprometido, um indivíduo que está com uma outra patologia, está sendo tratado por alguma outra doença que ele tem, a reação pode ser completamente diferente. Então, a gente tem que lembrar sempre disso, que existe uma dependência muito grande da bactéria que causa a doença e do indivíduo que está consumindo essa bactéria. E tem mais um terceiro elemento, que depende da onde que essa bactéria está, que tipo de alimento que essa bactéria está contaminando. Então, não é o caso do frango, mas um alimento que é seco, por exemplo, um alimento em pó, por exemplo, a resistência da salmonela é muito maior.
Nossa!
Então é depende,
mesmo?
Né?
É.
É verdade.
Olha, são tantos fatores, professora
são
Bernadette, que eu fico bastante preocupada. Agora, se isso é só uma guerra, realmente, por regra de exportação, de comércio mundial, de comércio internacional, ou se, por que o Brasil segue, então, uma tolerância nesses níveis maior e diferente do resto do mundo? Porque aqui não se consegue chegar a um resultado que seja satisfatório para que, de uma vez por todas, o consumidor brasileiro também tenha certeza de que estamos sem risco nenhum. Porque são muitos fatores, como a senhora apontou, né? Da pessoa fazer a coisa certa, de pegar o alimento, às vezes é o alimento processado, às vezes é o alimento seco, o cozimento, o tempo de cozimento. Eu acho que são muitos fatores, né? Por isso, a preocupação das pessoas, isso é justificável.
É, justificável. Olha, eu vou te falar uma coisa. Há 50 anos, a prevalência de salmonela nas amostras de carne de ave...
Existe.
Era de 50%, 60%.
Nossa!
Agora, passado todo esse tempo, com o cuidado do Ministério, com toda essa legislação super rígida que existe, ela é rígida, mas ela é possível dentro da forma com que o Brasil produz toda a carne de frango e carne de aves, de um modo geral, peru também entra na história, né? Então, esse rigor grande reduziu essa ocorrência de salmonela de uma forma muito grande. Então, estamos indo no caminho certo, mas é difícil você comparar um abatedouro onde são abatidos 5 mil aves hora com um grande abatedouro brasileiro onde são abatidos 60 mil aves hora. Eu vi uma estatística aí do IBGE dizendo que o Brasil abate um bovino e 180 frangos por segundo. É muita ave. Então, a produção é em larguíssima escala. Então, o controle disso tem que ser realmente feito de uma forma muito rigorosa. E você sabe, o brasileiro é assim, né? Quanto mais rigoroso, mais ele tende a tentar achar uma saída quando ele não consegue atender o que a legislação pede, né? Então, aí acontecem essas denúncias de fraude de exame, que realmente aí teria que verificar se é isso mesmo, né?
É, porque isso é péssimo para a imagem do Brasil. Agora, se é só uma briga comercial, é uma coisa, né?
É.
Agora, se se respeita no limite o risco à saúde da população também... Aí eu fico preocupado. Olha, nós temos uma participação que diz o seguinte: Roxane, ao invés de salmonela SPP, pode ser dito melhor salmonela espécie tal. Como é que a gente diria, professor, essa salmonela, como é o nome dessa salmonela especificamente?
Assim, a classificação da salmonela é muito complicada.
Ele não gostou do SPP. Como é que eu me refiro a esta salmonela?
A gente explicar para os nossos alunos também é bem complexo. Então, a salmonela é o seguinte, ela é formada por duas espécies. E uma das espécies tem 6 subespécies. E cada subespécie tem uma variedade enorme de sorovares, que a gente chama de variantes. Então, isso dá um total de quase 2.600 variantes diferentes, né, claro, das salmonelas. Então, uma das espécies, que é a tal da Salmonella entérica, ela tem essas subespécies que a legislação é mais específica, que é a Salmonella enteritidis e a Salmonella typhimurium, que são as que são causadoras de doença no homem. Nesse mesmo grupo estão outras salmonelas, que é a Gallinaria e a Pulorum, que causam doença na ave, que causa o tifo aviário e a pleurose, que são duas doenças da ave. Então, a legislação brasileira toda é em cima da Salmonella typhimurium, Salmonella enteritidis e algumas variantes dessas que já são variantes. Então, é bem complicado. Então, ainda que eu acho que a legislação brasileira ela é bem completa, porque ela menciona essas variantes todas claramente na legislação. Então... veja bem, não são só essas que causam doença. Como eu disse agora há pouco, depende do indivíduo. Então, tem salmonela que não causa nenhum problema para ninguém, de modo geral, e de repente dá um surto grande numa população infantil em algum lugar, por causa do consumo de algum alimento. Então, depende muito. A gente nunca pode dizer que uma salmonela não é patogênica ou que outra salmonela é sempre patogênica. Depende. Para isso que existe um conceito que se chama avaliação de risco, porque depende de quem consome, quanto consome, como consome, o que consome. Então, o risco para o consumidor depende de muitas variáveis, como você mesmo falou, né?
Professora Bernadette, mas eu tenho que fazer uma perguntinha incômoda para a gente concluir, que é a seguinte. Podemos garantir que a carne consumida, a carne de frango consumida aqui no Brasil e que também é exportada, ela é segura para a saúde?
Ela é segura para a saúde se ela for preparada da forma correta. Se ela for aquecida, cozida pelo tempo e na temperatura correta. Então, se você começar a comer carne crua de frango, tua saúde não está protegida. Por isso que é necessário que a carne seja bem processada. Processada, que eu digo, tratada pelo calor, tratada no tempo e temperatura suficientes para a carne não ficar com aquela cor rosa de carne crua, para ela ficar realmente com cor de carne processada, de carne cozida. Então, esta carne, desta forma, ela tem... Olha, eu não posso dizer que não tem risco nenhum, porque risco zero não existe. Mas o risco é o menor possível.
Quer dizer, então, que quando ela deixa aquela cor rosa e fica realmente a carne de frango, fica toda branca. Ali
fica
ela foi...
toda branca. Uhum. Foi tratada direito. Então, a carne crua... Depois, também, olha, Roxane, tem um outro problema que é importante. A presença da salmonela na carne, ela tem um foco com relação à carne. O problema é a contaminação cruzada que essa carne contaminada causa no local onde essa carne é manipulada, onde essa carne é usada.
Sim, esse aspecto então, é importante. No meio da cadeia produtiva ali, né?
E na sua casa também. Ah. Na casa das pessoas também. Então, se você tem uma carne crua de frango, contaminada com salmonela. Você põe essa carne lá dentro da sua geladeira, você pode contaminar a geladeira toda e com isso contaminar tudo que está dentro da geladeira. Ou se você usar uma carne mal processada, não suficientemente aquecida dentro de uma salada, você pode contaminar aquela salada e vir a ter problemas depois. Você pode contaminar as mãos do manipulador, você pode contaminar a tábua de cortar, a superfície onde aquela carne fica. Então, o problema da existência da salmonela na carne é evitar esse tipo de consequência que é muito difícil de ser feita. Né? Então, você pode contaminar a cozinha inteira se você estiver trabalhando com uma carne que tem salmonela numa quantidade grande. Né? Então, a indústria também, ela tem que controlar a contaminação cruzada, porque assim como ocorre nos locais onde a carne é preparada, também ocorre dentro do abatedouro, né?
Muito bem, regra maior e principal é muita higiene no preparo dos alimentos e cozimento do alimento, tempo e temperatura suficientes. Desta forma, você está afastando um risco maior de contaminação e são vários tipos de salmonela que podem trazer problemas à saúde humana. Professora Bernadette Dora Gomboci de Melo Franco, professora do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas aqui da USP, diretora do Food Research Center. Eu agradeço muitíssimo os seus esclarecimentos.
Estou à disposição, sempre que precisar.